Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Nós estávamos esses dias falando sobre o Lucas capítulo 17, né? E parece que ficou no final do capítulo. Depois da cura dos leprosos, Jesus continuou caminhando e os discípulos perguntando. No versículo 20 de Lucas 17, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Aí, irmãos, por que vocês acham que eles fizeram essa pergunta? Por quê? Pega o microfone aí e vamos responder. Alguém quer ajudar a responder? Carlinhos, Bruno, Carmen. Ele vinha andando com Jesus e os discípulos. Ele no começo ele recomenda, né? Fala assim. Sobre os escândalos, sobre os problemas que haveriam de vir. E aí nós comentamos aqui sobre os escândalos, que os escândalos seriam... são as coisas que iriam acontecer no nosso meio, né? Escândalos e os seus problemas que aconteceriam no nosso meio. Começou ali. Judas foi um escândalo. Houve muitos escândalos. Ele falou que era impossível que não houvesse escândalo. Que os escândalos iriam acontecer. Às vezes, o que é? É uma pessoa que tem uma sede muito grande, um desempenho muito grande. De repente, aquela pessoa... Você encontra aquela pessoa lá no... um bar bebendo cerveja, você encontra a pessoa lá numa festa, você fica escandalizado, não fica? Então, os escândalos são essas coisas que iriam acontecer entre nós. E aí ele falou, né, que os escândalos seriam impossível de evitar que não houvesse escândalo. E haveria os escândalos. Depois ele fala, olhar por vós mesmos, para que vocês também não cometa o escândalo. Aí ele fala, se alguém pecar contra ti, perdoa. Se pecar contra ti, e a pessoa voltar, pedir perdão, reconcilia com a pessoa, perdoa. Se alguém pecar contra você, corrija a pessoa, tenta corrigir, né, pelo menos. Agora, se a pessoa pecar sete vezes, que às vezes a gente lê, mas a gente não pensa direito, não, né? Ele fala sete vezes num dia, Então a pessoa fez uma lambança às 8 horas da manhã. Quando foi às 10? Aí ele voltou às 8, ele voltou e eu sei, tá bom, tá certo, então tá bom. Aí quando foi às 10, ele fez de novo. Aí quando foi meio-dia, ele fez de novo. Foi 7 vezes, num dia só. Né? Se você pensar bem, é difícil a gente fazer uma vez. Uma vez só é difícil. Se alguém pecar contra você, voltar e pedir perdão, etc., reconciliar com ele, etc., uma vez é difícil. Aí quando falou 7 vezes, num dia só, aí eu disse, pô, não, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé porque não vai dar, não. Vai ser, né, um dia. Então a gente lê isso, Telinha, e vai passando por cima. A gente vai lendo e vai achando bonita a história, mas você não imagina que isso é para acontecer com você. E que os filhos de Deus serão provados, um prova o ouro e a prata. E que esses problemas, por que que tem o escândalo? É porque quando acontecer, já na segunda vez, na terceira vez, você já chuta o balde, você não aceita. Aí, Jesus continua falando, né? Então ele fala para ele, se vocês tiverem fé, pequenininha, como um grão de mostarda, vocês vão ser capazes de fazer. Mas é preciso que tenha fé, pelo menos. Uma fé, por menor que ela seja, é possível fazer. E ele continua falando. Se vocês tivessem, sinal que não tinha, né? Então, se tivesse fé, tamanho de um grão de mostarda. Aí eu fico pensando, se eles não tinham essa fé, e eu? Aí eu não sei se eu peço a Deus para acrescentar a minha fé, ou se peço para Ele me dar, para começar, né? Me dar alguma coisa para mim começar. Mas eu acho que eu tenho alguma coisa, por minúscula que seja, nós temos alguma coisa de fé que nos, por exemplo, eu acho que enquanto a gente congregar, enquanto a gente reunir, enquanto nós estivermos abrindo as escrituras, enquanto nós estivermos dobrando os nossos joelhos, invocando o Senhor, pedindo misericórdia, pedindo ajuda. Enquanto nós tivermos isso, nós temos que admitir que a gente tem, por menor que seja, a fé. Vocês concordam? Então, agora, vamos ter o máximo de cuidado para não perder essa fé. Ela é tão pequenininha, gente. E vocês viram que muitos, não tiveram dificuldade de ir embora. Muitos não tiveram dificuldade de sair, não voltar mais e nunca, nem lembrar. Às vezes dá uma ligada para a gente e fala, irmão, né? Eu lembro de você. É isso? Se você não for atrás para poder, às vezes, perguntar, não tem. Então, é sinal que a pessoa foi embora. E não perdeu nada. Não perdeu. Não fez falta nada para ela. Não fez falta em nada. Porque se ela tivesse fé, por menor que seja, ela ia ter dificuldade para se apartar de nós. Amém, gente? Da nossa fé. Eu falo, estou falando da nossa fé. Estou dizendo que nós somos os certos. Mas nós temos uma fé. E as pessoas reuniram conosco por causa dessa fé. Vocês estão reunidos aqui ainda por causa dessa fé. Amém? Presta atenção. Vocês estão reunidos conosco por causa dessa fé. A gente ainda vem aqui por causa dessa fé. Mas é uma fé, como nós estamos falando, ela é tão pequena que de repente, se a pessoa for embora, ela nem vai perceber que está fazendo falta. Deu para entender? Deu. Aí Jesus pega e fala. Aí ele conta a outra parábola. A outra parábola para mostrar para nós. A outra parábola é do servo. Do servo. Hã? Se fizermos só o que Deus manda. Aí ele contou uma parábola para poder levantar o ânimo do pessoal, né? Aí ele pega e fala sobre essa parábola que a gente não pode fazer só o que Deus manda. Nós não podemos fazer só o que Deus manda. Nós temos que procurar fazer um pouco mais para mostrar até para Deus que nós não estamos só para cumprir uma obrigação. Vamos mostrar para Deus que nós amamos aquilo que nós estamos fazendo. Que nós gostamos daquilo que nós estamos fazendo. Então, mostrar para Deus que a gente tem sim essa fé que nos faz reunir, que nos faz vir aqui, que nos leva a olhar para o céu e dizer, Senhor, né? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Quando nós estamos cantando, nós estamos fazendo uma oração, nós estamos clamando a Deus por misericórdia, por ajuda. E crendo em Deus. Depois ele vem e conta a parábola dos 10 leprosos, dos leprosos. Aí os leprosos foram curados. Quem poderia curar uma lepra da maneira como foi curada naquela época? Naquela época, naqueles dias, quem poderia curar uma lepra da maneira como foi curada? Assim, ó, vai e dá um pouquinho, a lepra já tinha acabado. Quem poderia parar um enterro e mandar o morto levantar? Quem poderia fazer as coisas que foram feitas ali? Né? Então ele fala, ele conta sobre os 10 leprosos ali, vem, aconteceu indo ele, aparece os 10 leprosos. E os leprosos foram curados. E de repente, somente um voltou para poder conversar com ele, querer entender mais. Só um voltou. Porque eu acho assim, depois que Deus faz alguma coisa por nós, a gente percebe que Deus existe, Depois que Deus existe na nossa vida, é interessante que nós busquemos a Deus. O que é buscar a Deus? O que é buscar a Deus? Ir atrás. A partir do momento que você percebe que Deus existe, então começa a buscar a Deus. Deu para entender? Você percebe que Deus existe. Como que aquele leproso percebeu que Deus existia? Quando ele viu que a lepra dele... Então ele voltou para conversar mais com ele, buscar a Deus, é isso. Então quando eu oro e Deus sara a minha dor de cabeça, coisa simples, minha dor de cabeça. Aí eu entendi que Deus ouviu a minha oração e curou a minha dor de cabeça. Né? Lembra de eu falar para vocês que a Suzane soluçava. E eu pedi e Deus ouviu. Isso fez com que eu buscasse a Deus. Então pode ser uma coisa simples. Uma dor de cabeça. O que mais? Uma tristeza. O que mais? E você invocou a Deus, chamou por Ele, e Ele te ouviu. E te aliviou. E te curou. E te sarou. Né? Aí, é um motivo para mim buscar a Deus. Porque se Ele fez, por menor que seja, uma graça, para mim, é motivo para mim buscá-lo para as outras coisas que com certeza eu vou precisar. Aí os discípulos foram perguntar para ele, né, Senhor? Eles vendo tudo aquilo, os discípulos vendo tudo aquilo, falaram, Senhor, o reino de Deus, quando é que vem o reino de Deus? Quando é que Deus vai reinar? E vai acabar? Quando é que vai acabar toda essa dificuldade? Quando é que vai acabar toda essa luta, essa tribulação? Quando é que vai parar isso? Porque pelo que nós, os discípulos falando, pelo que nós estamos vendo, né? A salvação vai ser o reino de Deus. Pelo que nós estamos vendo. Porque aqui, pelo jeito que o Senhor falou, a gente não tem. Não tem essa força. A solução, Senhor, vai ser o reino de Deus. Para acabar com a tribulação. O que é a tribulação? São as coisas do mundo. A tribulação são os compromissos. A tribulação são as aflições desse tempo que não tem como ser evitadas. Não tem como. Não tem como ser evitado. Nós estamos no mundo. E o mundo... É isso que a gente está vendo. O mundo é tanta coisa, né, que você passa no dia, que você enfrenta no dia, e são as aflições do mundo. Que quando a pessoa vê o mundo, nasceu uma criança, a criança entrou no mundo. Quando a pessoa morre, ela sai do mundo. Então esse tempo que nós temos aqui no mundo é o tempo para reconciliarmos com Deus. Existe e é uma coisa assim que a gente precisa procurar entender, até mesmo para não revoltar contra Deus, até mesmo para não tentar a Deus, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Que às vezes a gente fica tão revoltado que você se volta contra o próprio Deus. Quando, na realidade, a culpa não é de Deus. Não é? Pode não ser nossa, mas nós estamos inseridos nesse meio. Você pode atribuir culpa a quem? Só Deus vai saber depois o que vai fazer. Mas aí, pergunta para ele sobre o reino de Deus. Então, quando é que vem o reino de Deus, Senhor? Que vai acabar com isso? Acabar com essa coisa, com essa dificuldade, com essa luta. Então, ele fala, né? Ele diz assim, dias virão, versículo 22, dias virão em que vocês vão desejar o quê? Porque os discípulos estavam conversando com ele, pessoalmente, que coisa mais boa. Os discípulos estavam ali, ó, conversando com ele. Aí ele falou, olha, dias virão em que vocês vão desejar esse dia. Porque eu, morrendo, vocês vão sentir uma falta tão grande de mim. E é o que nós estamos sentindo, é o que nós sentimos. Né? É o que nós sentimos. Nós gostaríamos tanto de conversar com eles, não é assim? Eu tenho certeza que todos nós aqui gostaríamos de... Senhor, pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser a hora que o Senhor quiser, mas seria tão bom falar com o Senhor, que ia tirar muita dúvida. Tem uma música do... Não sei se é do Tony aí que fala, né? Vê que é. Eu te peço pra ficar, né? Tenho tanto... perguntar, quero tanto te ouvir. A música foi feita, a pessoa não inventou, não. Ela estava, naquele momento, querendo realmente perguntar, querendo ouvir. Quem de nós não gostaria de bater um papo com ele? Eu mesmo, sinceramente, né? Eu ia... Nem sei se eu ia saber perguntar. Mas que eu queria. Aí Jesus falou, olha, mostrou que a gente ia ter dificuldade. Mas você não tem dificuldade? Por que você tem dificuldade? Porque só que sobrou para nós foi a fé. Sobrou para nós foi a fé. E assim mesmo... é menor do que o salário. Só sobrou a fé. Eu sou obrigado a ter fé. Sou obrigado a ter fé. Eu não posso conversar com ele. Aí ele vem, faz uma coisa para mim, para mostrar, para me ajudar na fé. Ele fala, pede, recebe, para vocês terem prazer. Mas quantas vezes, né? Ele faz... Mas aí parece, depois que fez, parece que não foi ele. Nós tivemos o Eudásio aqui com, na UTI com 4 órgãos, se não me engano, já estavam falidos. Semi-morto. E nós... Eu creio. É, mas aí depois que sai e que começa a andar, é como o leproso que voltou. O leproso que foi curado, então de repente parece que não. Então ele voltou. Ele vai voltar a pescar, vai voltar à normalidade. Não tem problema não, a pessoa volta à vida normal. Mas não tem uma coisa... que parece que foi, não parece que foi Deus, não parece que foi um milagre. Não fica assim, vazio, assim, você fala, não, foi, sarou. A gente não vê como sendo uma obra de Deus. Muitas vezes a nossa aflição, a nossa angústia, uma oração que você faz, eleva os meus olhos para o monte. Eu gosto muito desse versículo. De onde vem? De onde me vem o socorro? Meu socorro vem lá do monte, esse monte maior, é ele. O monte de santidade que o Ender canta, né? É ele que é esse monte. O meu socorro vem dele. Que fez o céu e a terra. O meu socorro vem dele. Do Senhor que fez o céu e a terra. Tal. Aí não vem o alívio? Não vem o socorro? Mas, depois que o socorro vem, e que a gente sente aliviado, parece que não foi Deus. Vem? A gente atribui, às vezes, aquela coisa, aquele efeito, a uma outra coisa. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós busquemos a Deus. Buscar Deus é isso. Fez. Você acredita que foi Deus? Foi. Volta e vai conversar, conhecer melhor, entender melhor. Buscar a Deus. Conversar, aproximar dele. Como foi o caso dos discípulos. Aí ele fala assim: pois é, vocês vão ter saudade de um dia comigo. Como eu tenho certeza que um dia muita gente vai ter saudade de uma reunião dessa aqui. Ó. Muita gente vai ter saudade de uma reunião dessa aqui. Ele fala, né? Assim, porque como um relâmpago ilumina, versículo 24, como um relâmpago ilumina desde uma extremidade do céu à outra, assim será a volta do Filho do Homem. Quer dizer, então, que essas coisas que eu acabei de falar, essa dificuldade que eu acabei de falar, elas vão continuar. Até o dia que ele voltar. Essas dificuldades vão continuar. E a tendência é de haver um agravamento. E então fala, né, como no dia de Noé. No dia de Noé, como foi no dia de Noé, também vai ser assim nos nossos dias. O que vai acontecer? Comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento. Comprava, vendia. Ele fala aqui, ó, nos dias de Sodoma, comiam, bebiam, vendiam, plantavam, edificavam, etc. Mas não é o que eu faço, né? Todo dia, o que eu faço? Corro lá para a construção, corro lá para não sei o quê. Ah, mas é para Suzane, é para... Mas eu, o interesse é que eu estou comprando, mesmo que seja que eu estou vendendo, que eu estou edificando, que eu estou fazendo. Como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, também vai ser. Então, quer dizer, ele fala, não pensa que vai mudar. Por que que não vai mudar nada? Por que que não vai mudar? Pensa para responder. Por que que não vai mudar nada? O que que eles perguntaram para Jesus? Só o Toninho. Quando viria o reino de Deus? Eles perguntaram para Jesus sobre o reino de Deus. Jesus falou, enquanto o reino de Deus não vier, vai ser desse jeito. Amém? Então, enquanto o reino de Deus não vier, vai ser desse jeito. Aí, o que que sobrou para mim, gente? O que que sobrou para nós? Tem alguém aqui que não está nesse meio? Todos estão. Né? Comendo, bebendo. Mas quem que não come? Quem que não bebe? Casando. Chegou na hora, quer casar. Não é isso? Chegou na hora, quer casar o Gustavo, tá, para Mineiros. E você não tem ninguém que segure ele aqui em Goiânia. Né? Até ele casar, uai, e ele está certo. Né? Está lá. Mas não foi assim também com o Felipe? Não foi, Felipe? Só sossegou. E assim tem outros. Quem que não está comendo? Quem que não está bebendo? Quem que não está casando? Quem que não está passando por esses dias, gente? Nós estamos passando por esses dias. Comprando, vendendo, etc. E aí? Agora você pergunta, e agora? Como é que faz então? Não apela não. Não apela não, que é pior, entendeu? Não blasfema, que é pior. Não faz ruindade não. Faz o seguinte: humilha debaixo da mão poderosa de Deus e diz: Senhor, o Senhor tem razão, mas e agora? Aumenta a minha fé, ou então me dá uma fé para ser aumentada. Me dá uma fé para ser aumentada. Que fé que eu preciso? Qual é a fé que eu preciso? Que o reino de Deus virá. Amém? Venha a nós o vosso reino, Senhor. E a vontade do Senhor será feita. Enquanto o Senhor não voltar, a vontade do Senhor não pode ser feita.